investimentos de 3 bilhões e 800 milhões de reais para obras de mobilidade urbana em 6 estados e no Distrito Federal.
1 milhão e 700 mil reais são destinados ao Amazonas para ações de socorro e assistência às vítimas da cheia recorde do Rio Madeira.
Começam na próxima segunda-feira as inscrições para o SISUTEC, o sistema que dá vagas em cursos de ensino técnico nas redes pública e particular.
Quinta-feira, 13 de março de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Anunciados hoje novos investimentos para obras e ações de mobilidade urbana no país.
São mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais para o Distrito Federal e os estados de Goiás, Rio Grande do Norte, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Maranhão e Tocantins.
O dinheiro deve ser usado principalmente em obras para melhorar o acesso aos serviços públicos de transporte coletivo. O ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, explicou que os investimentos em infraestrutura de transporte são fundamentais porque as cidades cresceram muito nos últimos anos.
Mobilidade urbana é, sem dúvida nenhuma, hoje, talvez o tema mais relevante, sobretudo num país que tem 84% de sua população concentrada nas regiões metropolitanas.
No ano passado, o governo lançou, em parceria com estados e municípios, o Pacto da Mobilidade, que disponibilizou 50 bilhões de reais para ações no setor em grandes centros urbanos. Com o dinheiro anunciado hoje, o valor de investimentos nessa área já ultrapassa os 35 bilhões de reais em todo o Brasil. Todas as cidades que vão sediar jogos da Copa do Mundo fazem parte do PAC 2 de mobilidade urbana. A presidenta Dilma Rousseff explicou que essas obras também ajudam a movimentar a indústria e a geração de empregos.
Uma obra de mobilidade urbana essencial, ela também implica numa outra questão. Ela é demanda para a produção de equipamentos no Brasil, né? Para a produção de metrôs, para a produção de ônibus, para a produção de equipamentos que são necessários e que também implicam na geração de empregos.
Quem quiser saber como andam as obras de mobilidade urbana pelo país, pode acessar a página do Programa de Aceleração do Crescimento. O endereço é www.pac.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
A expansão de metrôs, veículos leves sobre trilhos VLTs e a criação de corredores de ônibus são alguns dos investimentos que vão ser feitos com os recursos anunciados hoje.
Para saber mais detalhes sobre como vai ser aplicado esse dinheiro, eu conversei com o repórter Leandro Alarcon, que acompanhou a cerimônia de anúncios de investimentos. Leandro, o Distrito Federal foi a unidade da federação que mais recebeu recursos. Como é que vai ser investido esse dinheiro?
Olha, Luciana, o Distrito Federal recebeu quase 1 bilhão e 600 milhões de reais para investir em mobilidade urbana. Os recursos são para obras do BRT e metrô, compra de trens para o metrô e VLT, e ainda para a elaboração de projetos de transporte público. O governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, destacou que o dinheiro vai ser usado para a melhoria da infraestrutura de transporte na região norte da cidade.
E agora, com esses recursos, nós vamos fazer o Expresso DF Norte, que é da região norte da cidade, que também, hoje, para deslocar, gasta 2 horas para chegar até o trabalho, 2 horas para voltar. E, com certeza, esses recursos vão ajudar muito a implantar definitivamente uma política de transporte público.
E, Leandro, em Goiás, quanto será investido?
Serão 570 milhões para o estado e 95% desse valor vai para a Prefeitura de Goiânia realizar obras do BRT Norte e Sul, implantar corredores e terminais de ônibus. O prefeito da cidade, Paulo Garcia, diz que investir em transporte público vai ajudar o desenvolvimento da região.
A cidade de Goiânia vive uma característica muito própria de nós termos quase um carro para cada habitante. Não há caixa asfáltica que dê sustentação a esse meio de locomoção. E, portanto, esses recursos que a senhora nos destina para a execução do BRT, um BRT de quase 30 quilômetros de extensão, para 16 corredores exclusivos ou preferenciais, e para os chamados BRS, né, que promovem a dispersão ou a chegada aos eixos principais do transporte coletivo na nossa cidade, serão fundamentais para o nosso desenvolvimento.
E nos outros estados, Leandro, como serão os investimentos?
No Rio Grande do Norte, o dinheiro vai para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos elaborar projetos. Na Paraíba, os recursos serão aplicados em obras do VLT metropolitano e a implantação de novas vias e corredores de ônibus. Já Tocantins vai fazer obras de BRT, corredores e terminais de ônibus. No Mato Grosso do Sul, será implantado um Centro de Controle Operacional de Gestão Integrada de Mobilidade Urbana.
Leandro, muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
O estado do Amazonas vai receber R$1.700.000 do governo federal para atender vítimas de enchentes e fazer obras de reconstrução dos locais atingidos pelas enchentes.
O repasse do recurso foi autorizado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.
O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Elcio Barbosa, explica como será usado esse dinheiro.
Esse recurso ele está sendo disponibilizado para as ações de socorro, assistência, restabelecimento e kits de assistência humanitária. Esses kits de assistência humanitária eles consistem em cestas de alimentos, kits de limpeza, kits dormitório e kits de higiene. E esses kits têm o intuito de dar sobrevida à população ali existente, que passa por esse momento de dificuldade.
Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff já havia determinado que os Ministérios da Saúde, da Integração Nacional e as Forças Armadas prestassem atendimento rápido e socorro imediato às regiões afetadas pelas enchentes na região norte.
7 e 8.
Começa na segunda-feira o prazo de inscrições do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, SISUTEC, que dá acesso a cursos do Pronatec.
No primeiro semestre desse ano, vão ser ofertadas 291 mil vagas, 21% a mais do que na última edição.
As inscrições no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, devem ser feitas pela internet entre os dias 17 e 21 de março. A ferramenta é uma das formas de selecionar candidatos que queiram participar do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, que oferece cursos técnicos gratuitos. Pode se inscrever no SISUTEC qualquer pessoa que tenha concluído todo o ensino médio em escola pública ou instituições privadas na condição de bolsista integral. O candidato ainda precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio de 2013 e ter tirado nota acima de zero na redação. As vagas que não forem preenchidas podem ser disputadas por quem não fez o Enem e estudou em escolas privadas. O ministro da Educação, Henrique Paim, destacou que o SISUTEC faz parte de um conjunto de programas para facilitar o acesso ao ensino de qualidade.
Nós estamos fazendo com que nós tenhamos cada vez mais oportunidade para a juventude brasileira. E essa oportunidade se dá a partir dos programas que vão do ensino superior à educação profissional. Então, todo estudante que faz o Enem, ele pode ou concorrer a uma vaga numa universidade pública, ou concorrer a uma vaga como bolsas nas instituições privadas com o ProUni, pode também acessar o FIES e, se não conseguir em nenhuma dessas oportunidades, ele tem condição de se profissionalizar a partir do Pronatec, a partir do SISUTEC, como nós estamos fazendo agora.
O técnico em rede de computadores, Paulo Ricardo Guerra, concluiu o ensino médio em 2010. Depois de fazer o Enem de 2012, foi aceito no curso na sua área. Ele acredita que os estudos vão impulsionar a carreira.
Eu já tinha uma experiência antes, porque eu já mexi um pouco com redes, né? Então eu entrei mais nesse curso para aprender mais a teoria e não só ficar na prática. A gente consegue abrir um leque de informações, né, para levar a perfeição na prática, né?
Os candidatos podem escolher até duas opções de curso no SISUTEC. Participam do programa instituições públicas, privadas e do Sistema S, como o SENAI e o SENAC. Para mais informações, acesse o site sisutec.mec.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
Voz do Brasil!
E agora há pouco foi anunciada a troca de 6 ministros do governo. Aqui no estúdio, a jornalista Thaísa Dias tem as informações ao vivo. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Os novos ministros tomam posse na segunda-feira. No Ministério do Desenvolvimento Agrário, assume o ex-presidente da Petrobras Biocombustível e ex-ministro Miguel Rosseto, no lugar de Pepe Vargas. Na pasta das cidades, sai Agnaldo Ribeiro e entra o vice-presidente de governo da Caixa Econômica Federal, Gilberto Ock. Marco Antônio Raupe deixa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para a chegada do reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Clélio Campolina Diniz. A Pesca e Aquicultura terá como titular o senador Eduardo Lopes, no lugar de Marcelo Crivella. Antônio Andrade deixa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quem assume é o secretário de Política Agrícola, Nery Geller. O Ministério do Turismo será ocupado pelo gerente de assessoria internacional do SEBRAE, Vinícius Nobre Lages, que assume no lugar de Gastão Vieira. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu a dedicação e o empenho dos ministros que deixam as pastas. Luciana.
Muito obrigada, Thaísa, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Luciana, o celular é cada vez mais comum no dia a dia do brasileiro. Hoje são mais de 262 aparelhos móveis. Não, melhor, são mais de 260 milhões e dois dos três aparelhos são móveis. Enquanto isso, cai o número de pessoas com telefone fixo em casa.
Uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, Luciano, mostra que mais de 45% das casas do país não tem telefone fixo. A maioria prefere realmente esses telefones móveis que você falou, que são dos mais de 260 milhões de telefones móveis em todo o país.
Pois é, o estudo traz ainda a opinião dos brasileiros sobre outros serviços de telecomunicações, como TV e internet. Reportagem Carolina Rocha.
Denis Chamorro é dono de um quiosque de lanches em Taguatinga, no Distrito Federal. O empresário não tem telefone fixo para se comunicar com amigos, familiares e fornecedores. Em todas as ligações, ele usa apenas o celular.
Eu possuo quase todas as operadoras, né? Celular com vários chips. Então, quando uma não tá boa, você acaba usando o outro e aproveitando a promoção de todas.
A realidade de Denis se repete entre outros brasileiros. É o que mostra uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo IPEA. O estudo revela que 45% dos domicílios brasileiros não possuem telefone fixo e que quase 60% dos entrevistados pelo Instituto consideram que o celular está substituindo as linhas fixas. O autor da pesquisa e técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, João Maria Oliveira, explica o que esses números significam.
Na realidade, é uma decisão bastante racional, né? O sujeito tem uma decisão entre pagar um telefone fixo com assinatura ou pagar um telefone móvel, na sua grande maioria, pré-pago e que o atende da mesma forma, com a possibilidade, inclusive, dele ter mobilidade levando o aparelho celular.
Apesar de ser popular entre os brasileiros, a telefonia móvel foi considerada pelos entrevistados como serviço com a pior qualidade. Ainda assim, cerca de 65% dos usuários avaliaram que as companhias prestam bom atendimento. A pesquisa do IPEA também avaliou o serviço de TV por assinatura, que está presente em 26% das casas pesquisadas, e o de internet banda larga, que está em mais de 40% das residências do país. Para saber mais dados sobre a pesquisa, acesse www.ipea.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil.
Anunciadas agora há pouco novas medidas para o setor elétrico. Quem está ao vivo aqui no estúdio é o jornalista Eduardo Biagini, que traz ao vivo as informações. Boa noite, Eduardo.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. A entrevista coletiva para anunciar essas medidas, que tem representantes do Ministério da Fazenda e do Ministério de Minas e Energia, ainda não terminou. E aí, segundo o governo, com essas medidas anunciadas hoje, não vai haver aumento na conta de luz do consumidor. Entre as medidas anunciadas, o Tesouro Nacional vai fazer um aporte de mais 4 bilhões de reais na conta de desenvolvimento energético. Essa conta, que serve para estimular o desenvolvimento energético dos estados, Luciana, já tem um orçamento previsto para esse ano de 9 bilhões de reais. E nessa semana, o governo já havia antecipado 1 bilhão e 200 milhões de reais para as distribuidoras de energia. Esses 4 bilhões extras são uma compensação pelas despesas que as empresas têm com a compra de energia. As distribuidoras de energia têm tido gastos maiores nos últimos meses por causa do aumento do uso de energia de termoelétricas, que é mais cara. As termoelétricas são usadas quando há menos água nos reservatórios das hidrelétricas, como está acontecendo nesse momento em que há falta de chuvas. As empresas também precisaram comprar energia no mercado de curto prazo, que custa mais caro, para abastecer os consumidores. E o governo também vai permitir que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica possa buscar financiamento de até 8 bilhões de reais no setor privado, para que as distribuidoras possam pagar as geradoras de energia. Luciana?
Muito obrigada, Eduardo, pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Armazenadores que têm dívidas com a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, vão ter condições especiais para quitar ou renegociar o que devem.
Os interessados têm até o mês que vem para aderirem ao plano de renegociação.
Entre os benefícios está o perdão de 100% dos juros, no caso do devedor quitar a dívida até abril do ano que vem.
Assunto da conversa da repórter Carolina Becker com o presidente da Conab, Rubens Rodrigues dos Santos.
Um convênio entre a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e o Banco do Brasil vai construir 10 novos armazéns e reformar outros 80 armazéns da Conab, que é responsável por administrar os estoques públicos do país. Apesar do volume de empréstimos já contratados, o Ministério da Agricultura garante que não vão faltar recursos para os produtores interessados nessas operações. Um exemplo é a linha de crédito do Programa de Sustentação de Investimento, que disponibilizou 7 bilhões durante a safra atual, mas já passou em mais de 32% do valor inicialmente programado. Segundo o Ministério, o governo federal vai continuar concedendo empréstimos aos produtores com baixas taxas de juros, mesmo que os limites das modalidades de crédito sejam atingidos. Além dos 4,5 bilhões de reais para a agricultura empresarial, ainda foram reservados mais 500 milhões de reais ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Reportagem Carolina Becker.
Ouvimos o presidente da Conab, Rubens Rodrigues dos Santos, sobre o plano de renegociação de dívidas.
Mais informações em www.conab.gov.br.
7:17.
Como é feita a definição das políticas públicas em cada estado? Onde estão sendo aplicados os recursos públicos?
Um estudo divulgado hoje pelo IBGE faz um levantamento sobre a estrutura e a gestão dos governos dos estados em áreas como recursos humanos, saúde e assistência social.
Saiba mais na reportagem de Ricardo Carandina.
Esta é a segunda edição da Pesquisa de Informações Básicas Estaduais, a Estadic. Com os dados do estudo, é possível saber como são governados os estados brasileiros e como eles definem e colocam em prática políticas públicas em áreas como saúde, meio ambiente e políticas para a mulher. O levantamento informa que em 2013, o número de servidores estaduais era de 3 milhões e 120 mil, 8 mil pessoas a menos que em 2012. Na saúde, o estado que mais investiu foi Tocantins, que destinou quase 17% do orçamento estadual para a área. Nas políticas para a mulher, o estado que mais aplicou recursos foi Pernambuco. Foram mais de 21 milhões de reais. E as ações de inclusão produtiva foram desenvolvidas em todos os estados. Marcelo Pereira, que mora em Palhoça, Santa Catarina, participou de um programa de qualificação profissional desse tipo. Depois de trabalhar em cozinha por 4 anos, ele fez um curso de capacitação pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Virou padeiro e garante que quer continuar se aperfeiçoando.
Tenho vontade de fazer um curso técnico também, assim, de administração, para estar adquirindo mais conhecimento em termos de a gente estar abrindo o próprio negócio, a gente ter uma base mais concreta, né, para estar trabalhando e saber, assim, ter uma noção de como administrar o seu próprio negócio, não é só produzir também, tem que ter administração, né?
Os dados completos da Estadic estão em www.ibge.gov.br. Reportagem Ricardo Carandina.
Voz do Brasil.
A presidenta Dilma recebeu hoje no Palácio do Planalto o jogador de futebol Paulo César Tinga, do Cruzeiro, e o árbitro Márcio Chagas. Os dois foram vítimas recentes de casos de racismo. A repórter Carolina Becker tem as informações ao vivo. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Luciano. A própria presidenta Dilma convidou o jogador Tinga e o árbitro Márcio Chagas para uma conversa aqui no Palácio do Planalto. Recentemente, eles foram hostilizados por torcedores. Pelo Twitter, a presidenta já havia manifestado solidariedade e classificou como lamentável o ato de racismo. O jogador Tinga acredita que a educação é a saída para o problema.
Eu continuo tendo a minha opinião formada de que no nosso país nós temos todos os tipos de preconceito, e também manifestei e falei para ela que Uma das maneiras que eu acredito é através da educação, né? A educação é uma das coisas que nos faz pensar nos outros.
O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, também participou da conversa e disse que a solidariedade da presidenta Dilma expressa a preocupação e a posição do governo em enfrentar esse tipo de prática. Segundo o ministro, a presidenta quer fazer da Copa um momento de combate ao racismo e luta pela paz.
A FIFA criará, com o apoio do governo brasileiro, mecanismos pelos quais os atletas, os árbitros, manifestem a sua condenação e o seu repúdio ao racismo.
O ministro Aldo Rebelo ainda disse que a Copa vai trazer muita visibilidade e por isso a campanha contra o racismo deve ter um impacto pedagógico na população. Luciano.
Obrigado, Carolina Becker, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção básica, no primeiro atendimento, o que evita internações hospitalares e resolve os problemas perto de onde as pessoas vivem ou trabalham.
E mais de 4.300 exemplos de atendimento nessa área de atenção básica de saúde de todas as regiões do país, como a inclusão da dança como terapia, é que estão sendo apresentados numa mostra aqui em Brasília.
Iniciativas de todo o país estão sendo compartilhadas na 4ª Mostra Nacional de Experiências em Atenção Básica e Saúde da Família em Brasília. Um grupo veio de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, para anunciar a romaria dos agentes comunitários de saúde e os projetos que eles desenvolvem por lá, como conta a enfermeira Viviane Carneiro.
Nós trouxemos a romaria dos agentes comunitários de saúde, que é essa música que eles estão cantando aí, agentes de saúde e agentes de combate à endemia, para apresentar a romaria, que já é a 7ª edição, já teve 7 edições, onde eles discutem condições de trabalho, relações interpessoais, educação permanente, entre outras questões.
Um outro grupo veio do Rio Grande do Sul para mostrar a dança praticada pelos idosos na Unidade Básica de Saúde de Tramandaí. A voluntária responsável pelo projeto, Margarete Santoro, conta os benefícios que a dança traz.
Eles têm a questão do equilíbrio, eles têm a questão da autoestima, as apresentações, a adrenalina vai lá no céu, a turma se sente muito bem, a maioria não toma mais medicações que tomavam antes para depressão, resolve, ajuda muito. E esse trabalho está funcionando muito bem, com resultados ótimos para o grupo de terceira idade.
O evento, organizado pelo Ministério da Saúde, traz ainda rodas de bate-papo, pontos de encontro, palestras e várias oficinas abertas ao público. A Academia da Saúde, projeto do Ministério da Saúde, presente em mais de 2.000 cidades, pode ser um bom remédio, como explica a consultora do Ministério, Marcelina Seolim.
A gente produz cuidado através de vários tipos de práticas. Então nós temos as práticas culturais, as complementares, integrativas, nós temos também as atividades físicas, as atividades culturais, as práticas corporais. Então nós temos diversas atividades para trazer para a população uma melhor qualidade de vida.
A 4ª Mostra Nacional de Experiências em Atenção Básica e Saúde da Família vai até sábado, dia 15 de março, em Brasília. E a estimativa é reunir até 10 mil pessoas. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Anunciados investimentos de 3 bilhões e 800 milhões de reais para obras de mobilidade urbana em 6 estados e no Distrito Federal.
1 milhão e 700 mil reais são destinados ao Amazonas para ações de socorro e assistência às vítimas da cheia recorde do Rio Madeira.
Começam na próxima segunda-feira as inscrições para o Sisutec, o sistema que dá vagas em cursos de ensino técnico nas redes pública e particular.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.